Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá Felipe Bernardes. Ele é empresário e foi eleito Jovem Empreendedor 2017 pelo Copegem, que é o Conselho do Jovem Empreendedor da Sim. Está aqui com a gente no estúdio. Muito obrigada pela presença. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde para você, Luciana. Uma boa tarde a todos os ouvintes.
Como é que foi receber a notícia do Jovem Empreendedor ganhar o prêmio?
Para mim é algo especial, porque quem dá o prêmio, né? Quem oferece o prêmio não vota, mas quem dá o prêmio é o Copegem, que é o Conselho do Jovem. E eu fui presidente do Conselho 2 anos. Então, dois prêmios desse eu entreguei para duas pessoas que me ajudaram muito assim, na vida, né? Que uma foi, primeiro foi o César Couto, e o outro foi o João Vitor Mazer, né? Que são dois baita empresários aí da cidade.
E agora é a sua vez de receber.
Até tremeu a perna, viu? Falar pra ti, eu tava andando na rua, me ligaram. E até depois que atendi o telefone, fiquei sabendo da notícia ali, eu nem sabia mais onde estava meu carro, sendo muito sincero.
Bom, o prêmio, você foi eleito, né? Agora o prêmio será concedido em outubro, é isso?
Isso, terá um jantar dia 27 de outubro.
Para a entrega do prêmio. Bom, conta pra gente um pouco da sua trajetória.
Então, eu tenho 29 anos, o prêmio é até 40, né? Então... Tô elegível
a ganhar outros ainda.
Mas enfim, eu trabalho na parte de investimentos desde os 19 anos de idade. Eu trabalho assim desde os 14, 15 anos, né, ajudando a família, juntando um dinheirinho, e eu acabei pegando dinheiro e começando a investir no mercado financeiro. Quando abri um escritório de investimentos em Maringá, eu acabei virando cliente deles e me convidaram, quando eu tinha 19 anos, para ser estagiário.
19 anos?
19 anos. E aí foi que eu entrei na área. Né? Com 21 anos, um dos sócios do escritório foi para Curitiba, e eu acabei, pela relevância que eu tinha dentro do grupo, acabei comprando a participação dele. E aí a empresa foi crescendo bastante. Né? Hoje... falar em números ali, nós somos o maior escritório de investimentos do Paraná. Temos em torno de administração, são 13 assessores, administramos em torno de uns 600 milhões de reais mês. Patrimônio total.
E é muito difícil, assim, porque nessas oscilações da economia, nesse sobe e desce aí da situação, na crise, como é que faz?
Uma coisa que a gente faz é alinhar muito a expectativa do cliente, entender qual que é o perfil do cliente. Porque não adianta a gente fazer de acordo com o que a gente acha que o mercado vai. Né? A gente tem que fazer de acordo com o perfil e os objetivos do cliente, os investimentos. Então, a gente tem um cuidado muito grande de entender como é que é a cabeça do cliente, como esse investidor age, para poder daí olhar no mercado e encontrar qual que é o ideal. Né? Se a pessoa, de repente... não está propensa a correr risco, não adianta eu fazer uma alocação agressiva para ela, que a hora que tiver algum problema, por exemplo, o dia da delação da Freeboy lá, pô, a pessoa não dorme da noite, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado de entender bem e fazer a alocação para essa pessoa poder dormir de noite.
Bom, nas informações do seu currículo está que você tem CFP, que é a Certificação de Planejamento Financeiro Pessoal. Explica para a gente, ok? Isso é de maior prestígio do mundo?
É uma certificação que pouca gente tem aqui no Paraná. No Brasil, quando eu fiz, acho que eram 600 e poucas pessoas. No Maringá não tinha nenhum na época. E eu sempre dei meta assim, para minha vida de... Todo ano eu começo com uma meta de estudo, uma meta da empresa e uma meta de saúde. E essa foi uma das metas que eu tive de estudo de um ano, né, que era tirar essa certificação. Aí foi um estudo assim... Acho que mas não é a certificação, sabe? O aprendizado que você faz durante ela, né? Porque foram 4 módulos e cada módulo, a apostila era... 2.000 páginas, mais ou menos, para você ter ideia.
Mas e como que se obtém essa certificação?
É uma prova. Você tem uma prova, depois você tem uma análise de currículo.
Tem que estudar muito.
Tem que estudar bastante. Foi bom, né? Isso agregou bastante valor para mim na hora de ajudar a fazer a alocação do cliente.
Mas o que significa isso, então? Planejamento financeiro pessoal.
O CFP é a entidade. De Financial Planner. Então, tem várias certificações. Essa é uma mundial. E assim, por exemplo, aqui no Brasil não é tão difundida ela ainda, né? Agora, por exemplo, você pega lá nos Estados Unidos, ela é meio que
obrigação. Mas ela certifica que você é um assessor financeiro, é isso?
Ela me certifica a poder dar assessoria financeira para os clientes. Tem outras certificações menores, né? Agora essa é uma... Normalmente quem tem essa certificação mostra que tem a capacidade técnica bem bacana, assim.
Que legal. Agora você falou de metas, né? Então explica pra gente como que é isso. Isso é importante no mundo empresarial?
Ah, é uma das principais coisas, né? Você alcançar a meta. Eu sempre brinco ali que quando a gente coloca uma meta, a gente arruma um problema para nós mesmos, né? Então, você sai da zona de conforto, isso é bem legal, sabe? Uhum. E da minha área, que é planejamento financeiro, não dá para você fazer qualquer coisa se você não sabe onde você quer chegar. Então, desde, por exemplo, meta de empresas, né? A meta na minha empresa é sempre aumentar o patrimônio administrado do cliente. Agora, muita gente chega para mim falando, a maioria dos meus clientes, eles falam, Felipe, pô, eu quero ter minha independência financeira. Se a pessoa não sabe quanto que é, quando ela quer, qual que é o custo de vida que ela vai ter, aí não tem como fazer planejamento, né? Então essa meta é muito boa para a gente conseguir fazer o caminho onde percorrer, porque depois que a gente faz esse planejamento, aí eu acho que a parte mais difícil que é a parte da execução. É que a execução você vai despender de energia e uma disciplina muito grande ali para poder seguir o planejamento, mas sem a meta você, o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo, né?
E você estabelece essas metas no início do ano, elas têm um prazo para serem cumpridas, é o fim do ano ou não, metade do ano você já tem algumas...
Eu tenho o costume de estabelecer sempre no começo do ano ou talvez até no final do ano, pro final do ano seguinte. E eu quebro essas metas ali sempre semanal e mensal. Uhum. Até porque eu penso que o ser humano ele gosta de postergar as coisas, né? Uhum. Então, se tem uma meta final do ano, você tem uma meta semanal, você sabe o que você tem que fazer na semana, sabe que você está atrasado, né? Você tem que lembrar que você tem uma meta para poder cumprir. Isso energiza bastante. E é uma coisa legal que a gente tem feito, né, pelo menos na minha empresa, né, que a gente teve um crescimento muito alto. Então a gente, muitas vezes a gente colocou uma meta que no começo era audaciosa e a gente conseguiu chegar próximo e isso começa a entrar na zona de conforto de novo. O que a gente faz? A gente já recalcula a meta, né, porque a meta tem que dar um friozinho na barriga também, né? Você tem que olhar e falar, poxa, como é que eu vou fazer isso? Uhum. E aí que a gente vai crescendo.
Uhum. Agora, e quando a meta, você falou que tem que ser audaciosa, né? Mas quando ela não é cumprida, ela tem que ser feita uma avaliação para saber o que deu errado?
Com certeza. Tem que ver. Às vezes, assim, porque não adianta também você olhar e falar, não, a culpa foi do mercado, a culpa foi de não sei o quê, né? Porque aí você não vai evoluir. Então, quando a gente olha para nós mesmos, a única coisa que a gente pode mudar é a gente, né? Então, eu gosto de brincar que tudo que acontece no mundo é culpa minha, né? Porque é a única coisa que eu posso mudar. Então, de qualquer coisa que acontece, eu sempre tento pensar, falar, poxa, aonde que eu poderia ter feito alguma coisa que o resultado seria diferente? E é assim que você vai melhorando um pouquinho cada dia, né? Aí passa 10 anos, você tem uma experiência bem grande por causa disso.
Qual a análise que você faz deste ano para o empresariado?
esse ano... Ano passado eu acho que foi mais difícil, começo do ano foi mais difícil, agora os indicadores ali econômicos têm melhorado, né? Saiu até indicador de desemprego hoje, que caiu um pouquinho, mas eu acho que é um ano de olhar para o teu negócio, né? De pensar ali em redução de custos, pensar no teu produto, no serviço que está agregando, né, para as pessoas. E acho que é um ano de aprendizado muito grande, né? Aquela pessoa que tiver uma resiliência legal, aquela pessoa que sabe o que quer, né? Eu acredito que outros vão ficar no caminho e a participação de mercado dessas pessoas que aguentarem, ela vai aumentar. Então, acho que é aquele ano para você fazer o dever de casa, sabe? Você ir melhorando o teu negócio.
O jovem empreendedor, ele utiliza bem, explora bastante a tecnologia?
Bastante, né? Por exemplo, eu estando na minha área, acredito que tem pessoas high-tech, que o pessoal fala, né? Tem pessoas muito mais high-tech que eu, né? Agora, dentro do mercado financeiro, não tem como você não usar tecnologia, né? Desde, por exemplo, você ter acesso à informação mais rápida, que eu gosto bastante assim de avaliar o meu negócio, né? De ter uma inteligência do meu negócio, pegar os números e ver, né, o que é importante, o que não é importante do negócio, né? Desde sistemas financeiros que fazem a gente economizar tempo.
Ah, é?
É, com certeza. Por exemplo, eu tenho um. No meu caso e dos assessores, eu tenho um CRM, né? Que é um sistema que vai passando. Assim, eu faço quase 4, 5 reuniões por dia. Então, se eu não anotar e se eu não tiver o controle disso, eu acabo esquecendo. Então, uma das coisas que eu tenho que ter é essa agenda com tudo anotado, com o que eu tenho que fazer, quais são minhas ações, e o que, que eu falei com cada pessoa para poder me organizar.
E, né? Essa tecnologia ajuda, então?
Ajuda bastante. Se eu perder um prazo também, eu pago do bolso, né? Então, tem que ser bem organizado, porque isso aí custa dinheiro, a desorganização.
O que o jovem empreendedor aprende com o empreendedor mais experiente, acima dos 40?
Ah, eu aprendi bastante, viu? Eu acho que eu tive muita sorte na vida de, por exemplo, eu com 21 anos de idade, os meus amigos na época não eram empresários. Eu basicamente acho que falava uma língua que ninguém entendia. E meus amigos, assim, eu ia falar de empresa e tal, não tinha com quem falar. Eu acabei indo para a Sim. Eu acabei indo para o próprio Conselho de Jovem Empresário da Sim. E lá eu acabei me desenvolvendo bastante. Eu era dos mais novinhos na época. Conheci bastante, por exemplo, o Leonardo Fábio, que ganhou o prêmio ano passado, era vice-presidente na época, pô, me ajudou bastante. O César Couto, que tive a felicidade de entregar o prêmio para ele, era o presidente na época, me ajudou bastante. Né? Rodrigo Brito. Hoje eu estou no conselho gestor da Assim, né? Sou vice-presidente da casa, cuido da tesouraria da Assim. E tem sido para mim um aprendizado muito grande, porque acho que Maringá tem um capital empresarial que sonha grande, sabe, que pensa bem, e esse fato das pessoas aqui em Maringá sonharem alto, né, eu acho que é o reflexo de todo o desenvolvimento que a gente tem tido a nível de cidade, né? Todas essas premiações que Maringá tem, esses destaques, é o fato das pessoas que estarem aqui sonharem alto e não só sonhar, mas fazer também.
Uhum. Tá certo. Algum plano aí para o futuro? Alguma meta aí mais próxima?
Não, a meta agora, a gente empresarial, a gente tem programado fazer expansão. Hoje eu tenho treinar mais ou menos um assessor a cada 2 meses, né, por causa do crescimento do negócio, e a gente vê que Maringá começa a ficar um pouco pequeno, né? E aí a gente tem visto outras cidades para poder fazer, replicar o modelo que a gente fez aqui, né, de atendimento. Que...
E esses assessores são mão de obra aqui mesmo da cidade?
Por incrível que pareça, de todos ali, eu sou o único nascido em Maringá, viu? Eu acabei... Na verdade, algumas pessoas vieram para estudar na UEM ou vieram para estudar em outras faculdades e a gente acabou começando um trabalho com elas, né? Mas teve muita gente também que... Não adianta nada eu não melhorar a capacidade técnica da minha equipe cada ano, né? Então a gente teve que fazer...
Importar talentos.
A gente teve que... A gente tem uma equipe até de expansão que trabalha pra gente pra procurar esses talentos, né? Aí falta só um do Nordeste, porque eu já tenho do Norte, já tenho do Mato Grosso.
Todo o país, representantes de todo o país.
Isso.
Que bacana. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista. Uma boa tarde, parabéns pelo prêmio.
Opa, muito obrigado, uma boa tarde.
Conversamos com o Felipe Bernardes, ele foi eleito Jovem Empreendedor 2017 pelo Copegem. Ele vai receber o prêmio no dia 27 de outubro, né? Formado em Ciências Contábeis e sócio de um escritório de agentes autônomos de investimentos aqui em Maringá.